Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com Danilo Balu, Rodrigo Roenes e Felipe Pinho, um dos treinadores da Deluca, assessoria esportiva aqui de São Paulo. Vamos falar com ele, corredor, companheiro das madrugadas da USP, companheiro das madrugadas de Ibirapuera, a gente sofre junto ali, às vezes aquela troca de olhar, tipo, hoje não, tem dia que não vai mesmo. Pinho, obrigado por estar aqui com a gente, cara.
Obrigado você, né? Obrigado a todos pelo convite aí, é um prazer. Eu que escuto aí, vim escutando agora também mais um podcast ainda também.
O Rodrigo com o amigo dele, o Iaço.
Com o amigo do Iaço, exatamente, amigo íntimo do Iaço. Mas legal, obrigado pelo convite aí.
Que legal, valeu, cara. O Pinho, pra quem não conhece, ele trabalha aqui na Deluca, uma assessoria esportiva aqui em São Paulo. Além de treinador, é um excelente corredor, também se aventura aí no triatlon, que nem eu. Eu me intitulo, acho que você também, é um corredor que às vezes faz triatlon, né, Pinho?
Exatamente.
É mais ou menos isso, né? Vamos lá, Pinho, como é que você chegou na Deluca, cara? Como é que foi a tua história?
Então, eu antes trabalhava... trabalhei muitos anos numa academia, na verdade. Aí eu comecei no triatlon, em específico com a Trilopes. Fiquei muitos anos com o Diego, né? Aí em 2015, se eu não me engano, 2015, 2016, eu acabei saindo, aí eu abri a minha assessoria mesmo, Pinho, Pinho Treinamento, fiquei mais, acho que até 2018, final de 2018, e aí eu tava prestes, na verdade, a largar a educação física, porque tava muito desgostoso naquela época, vários problemas pessoais, tal, isso aqui também, profissionais, e eu ia largar, aí eu recebi o convite do Lucas e do Dema para fazer a parceria junto com eles também, que eles estavam precisando e tal. Aí eu acabei levando realmente os alunos que eu já tinha e a gente começou a incorporar.
E você entrou lá naquela época mais pro triatlon mesmo, né?
Exatamente,
para assumir o treino de ciclismo e tal.
O Lucas fica mais com o pessoal de ciclismo, o Dema tinha o do triatlon também, o Miltinho corredores, e eu tava justamente para auxiliar tanto um pouco do ciclismo, mas também principalmente com o grupo de triatlo também.
Que legal. O seu descontentamento, acho que o Balu também, acho que já teve essa sensação. Eu também, porque todo mundo faz uma conta muito fácil, né? Aquela conta de padeiro, né? Ah, vou ter uma assessoria, né? Vou dar treino. Ah, tenho 20 alunos aqui pagando R$200, pô, já é R$4.000, tá tudo certo, né? Como se fosse tão simples você ter esses 20, como se fosse demandar pouco, né?
Sim,
só mandar
sim.
Um e-mail lá com o treinamento, né, Balu? Tanto que muita gente me pergunta às vezes pelo Instagram, pô, cara, tô na faculdade de educação física, o que você acha? Vale a pena ter uma assessoria esportiva? Eu falo, então, né? Não é que não seja legal, mas pensa bem, porque não é tão simples, a matemática não é tão exata,
assim.
Que nem a gente tava falando no episódio com o Rafael, né? Não adianta você pensar, né? Ah, pô, não, tenho 20 alunos, eu vou faturar tanto, ou ah, vou correr para tanto quilômetro, eu vou fazer tanto essa minha distância. Uhum. Não é tão simples assim, tem uma série de variáveis e demanda muito tempo, né?
Sim,
muito diferente
sim.
do que as pessoas imaginam. Eu acho que era mais ou menos esse questionamento que você tava na época,
exatamente.
Né?
Exatamente. E uma que principalmente ainda também, eu nunca fui muito bom assim de marketing pessoal, vamos dizer assim, né? Então, como justamente para você ter sócio, o seu negócio, seja ele o que for, você precisa saber vender e vender realmente muito bem em todo momento. E como eu não estava muito ainda bom para isso ainda também, então aí acabou patinando realmente um pouquinho mais, né?
E é legal ter, quando você tem alguém aí junto, né? Porque você divide um pouco essa responsabilidade também.
Sim, sim.
Por mais que nem o Balu hoje sozinho, né? Mas assim... Tem a vantagem enorme de, assim, não tô afim, não vai ser e tá decidido. Não, as dúvidas e os problemas ele resolve em um segundo, né? A partir do momento que ele toma uma decisão, né, Balu?
Sim.
Tá decidido.
Decidido.
Mas para você dividir também, às vezes, algumas responsabilidades e obrigações, é legal você ter mais alguém com você, né?
Exatamente. Não,
então, acaba facilitando por um lado bastante, né?
Sim.
E depois que chegou no demo, e aí? Daí você...
Ah, eu comecei no... começo de em janeiro de
2019
não de 2018 Pinto, na verdade eu cheguei em final de 2017, falei com eles, tal. Aí 18 eu já comecei É 18 mesmo? Eu tô meio perdido aqui. Que...
Tudo bem,
já que 2020 não
existiu,
teve,
né?
Muito, eu já perdi a conta, mas foi não, final de 2018 mesmo. Começo de 2018 eu comecei, aí tipo, fui muito bem recebido por todo mundo, pelos alunos, tipo, aí já criamos um vínculos bem legais logo do começo. E aí estamos até hoje.
E o Dema também, né? Um cara super bacana, né, cara?
Sensacional, todos. Tipo, o Dema, o Lucas também, né? O Miltinho, então, nem se fala, tipo, é característica dele lá, principalmente na época de USP, lá de sábado, todo mundo
sabe.
Pelo
amor de Deus, né?
Não pode saber, às vezes, o nome dele, mas sabe quem que é aquele careca que tá lá.
Figura. Tanto,
exatamente, figura. Então, isso também fez muita diferença, tipo, é como se fosse a minha segunda família, vamos dizer assim.
Que legal.
Assim.
O que eu vi no momento ali que vocês se uniram, né, que foram os quatro, né, que era o Dema e o Lucas, né? Depois veio o Miltinho e daí logo na sequência isso. Veio você. E foi, acho que foi mais ou menos logo na sequência mesmo,
foi
porque
pouco,
acho que o Miltinho chegou, sei lá, nem um ano antes, acho, sei lá.
Não me recordo agora, eu tinha comentado.
Mas acho que foi mais ou menos isso, né? Eu vejo até como uma solução para as assessorias pequenas que existem hoje, né? Essa união. A gente, né, em 2013, a gente tinha tentado até lá com o pessoal da Limiar, acabou não dando certo, mas eu acho que é uma maneira de fazer, pelo menos uma sobrevida ou você ganhar mais, porque você tem mais pessoas falando da sua marca,
sim.
Você tem mais gente treinando junto, que para quem procura uma assessoria, isso acaba fazendo uma diferença, uhum. Né? E você tem mais professores, de fato, para você poder articular e lidar, né?
E o que aconteceu ainda até com outras assessorias ainda também, logo depois da gente também. Por exemplo, foi no caso da Giglioli com a Ranfan, que acabou se juntando.
Porque você juntou com o Ale também, né? Com o Ale com o Diego.
Tinha juntado. Quando eu saí, aí o Ale se juntou com o Diego, ficou um tempo, não lembro quanto tempo. Aí acabou... se desvencilhando de novo, aí um pouco depois ele juntou junto com a Ranfan.
Acabou sendo meio que... acaba sendo nesse começo, acho que o grande mérito do Lucas e do Dema, quando o Pinho... Tudo bem, Balu?
Tudo tranquilo.
foi assim, você absorveu a assessoria e assim, acabou a sua. Agora você vem trabalhar, que nem o Pinho, ele foi exatamente. Trabalhar para a Deluca. Eu acho que esse que é o ponto correto. Quando a gente juntou lá com a Limiar, um amigo meu, enfim, bem mais velho, ele trabalhava em fusões de grandes empresas, multinacionais e tal, e ele falou, Ricardo, vou te falar uma coisa, que não deu certo. Ele falou assim, sempre que você for juntar duas empresas, alguém manda. Não dá para ter mais do que um cacique. Uhum. Porque, de fato... não vai funcionar. Então, você precisa... não interessa se é Sadi e Perdigão e se é Personal Life e Limiar ou se é Personal Life e Deluca. A partir do momento que juntou... então, agora é Deluca. Não é mais Personal Life e Deluca. Não, é Deluca. Ou é só Personal Life. Porque, de fato, você precisa. Eu acho que foi o grande mérito deles. Porque o Miltinho veio, você veio e você vê que a identidade da empresa continua a mesma. Né? Acho que é o grande mérito deles.
Nessa condição, aí sim, eu acho que é algo que funciona. Porque senão, em cima disso que você falou, cara, são os atletas no fogo cruzado, né, cara?
E começa... pô, não, esse é o atleta do Pinho. Não é o atleta da Deluca. Não é o atleta do Miltinho né? Eu costumo falar muito isso. O pessoal fala, mas lá na Personal Life com quem você vai treinar? Você vai treinar com a Personal Life. Se você quiser treinar com o Ricardo, é diferente. Agora, você quer treinar com a Personal Life, beleza. Uhum. Pode ser que seja comigo, pode ser que seja com o Davi, com o Kleber, com quem quer que seja. Assim como entra, acho que com vocês lá dentro.
Sim,
né,
não, exatamente. Porque por mais que a gente relativamente assim cada treinador tem um grupo de alunos, né? Grupo de alunos é aquele que é responsável, vamos dizer, responsável.
Que você faz a planilha,
isso,
tem uma proximidade
sabe
maior.
Sabe exatamente tudo, o que vai acontecer, o cronograma, os objetivos dele e tal, isso e aquilo. Mas que, de todo jeito, todos os alunos são de todo mundo. Não tem, por exemplo, quem vai de... só porque é aluno do Miltinho, foi no meu treino, por exemplo, lá do Ibira de corrida, eu não vou tratar tão bem e não vou atendê-lo realmente da mesma forma como se fosse realmente meu aluno.
Não, exato.
Vai lá realmente fazer o treino, então...
É você ir no Pão de Açúcar e você querer que o gerente tal de tal loja te atenda. Você fala, não, eu tô indo no Pão de Açúcar, tô indo nessa... né, eu quero ser bem atendido onde quer que eu vá. Faço parte dessa empresa, eu contratei a empresa para me atender.
Exatamente.
E eu acho que é o grande... a diferença de um autônomo como o Balu, que não tem um ponto fixo, para uma assessoria esportiva é essa, né, Balu? Né? Você está pagando a estrutura, você não está pagando só o conhecimento, né?
Exato, exato. Né? Acho comodidade,
que...
né?
Exato, exato. Então, você ter, né? Pô, senão, até porque senão acho que os professores acabam ficando reféns, né? Você não pode sair de férias, você não pode ter um fim de semana.
Sim, exatamente.
Você fala, pô, não dá para viver. É. Custa um pouco mais caro para isso.
Exatamente.
Daí, de fato, a gente vai ter que repensar a nossa profissão. E, Pinho, você passou durante 2019, foi um ano de 2018 para 2019, acho que você tinha fazia um ano já, mais ou menos, de De Luca, você resolveu dar uma guinada aí na corrida, você falou assim, agora eu vou desengasgar tudo que eu já engasguei, que eu engoli sapo, eu vou querer tirar da frente. Como é que foi essa mudança aí de tudo, de cabeça, de treino?
Cara, eu... Em si, no final de 18 ainda, eu nem pretendia. Tanto que eu tinha feito a maratona, por exemplo, de Floripa de 18, que até então tinha sido a minha melhor maratona. E aí tinha conseguido o índice para Boston, aí lá setembro, outubro, geralmente a inscrição. Eu falei, cara, eu não vou me inscrever porque eu acho que eu não vou estar na pegada de novo para treinar bem, tal, isso aquilo para competir por lá. Aí, no final de 18, naquela corrida de 10K, que foi basicamente quando a gente se conheceu, assim, mais próximo da Track and Field, que eu acho que é a última do calendário que tem, né?
Me arrependo até hoje dessa prova.
Eu juro por Deus, eu fiquei... o resto do domingo inteiro, até o almoço da segunda-feira, estragado. Tava estragado
então
mesmo.
Mas foi ali que começou minha fratura por estresse. Por isso eu carreguei um pouco mais do que um domingo. Sei lá, foram, sei lá, acho que uns 30 domingos, que eu fiquei uns 5 meses com essa desgraça na perna, cara. Fui eu... enfim, acho que a gente até falou dessa prova, mas foi... Largou e, cara, tava todo mundo... Fim de ano, dezembro e tal. Daí largou, de repente, juntou 4 atletas do Marcos Paulo.
Exatamente.
Era o Emerson, professor. O Felipe Guedes, professor. Daí tinha o Thiago, o Edu e o... Tinha mais um outro lá, que eu não lembro agora, o Dudu. E mais um outro que eu não lembro correndo. E daí tava eu, o Pinho,
o Thiago.
Que
e o Alê.
O Alê. O Bastos tentou no comecinho, mas daí...
Não
conseguiu. Cara, passamos o primeiro quilômetro para 3,20 e pouco. Assim. Eu falei, Jesus amado, cara, o que tá acontecendo aqui? Deus, cara, não vai, Ricardinho. Eu falei, eu vou ficar aqui nessa rabeira que eu não quero nem saber o que tá acontecendo. Eu falei, deixa os caras ali na frente. Mas foi um tal de resta um?
Não, foi assim mesmo. Não, quando eu olhei, foi igual a você, assim. Quando eu olhei, tava ali tipo, entre o segundo e terceiro quilômetro, que eu olhei pro relógio, que tava marcando tipo 3,30, 3,29. Eu falei... Desculpa falar o português aqui, mas fudeu. Ainda, justamente, estava nós três, por exemplo, eu, o Thiago e o Alê, e vi cercado meio que pelos do Marcos Paulo. Eu falei, agora, filho, agora já
agora
era.
Vai, agora vai.
Vai até não aguentar mais. Aí, justamente, aí foi restando um. Aí eu acho que lá por quilômetro 5, mais ou menos, você passou a gente. Aí começou a abrir um pouco, o Emerson foi atrás. Eu falei, ah, não. não vai dar, não. Aí eu fui tentar isso aqui, aí o Thiago também veio junto e a gente foi indo, tal, isso aqui, o tempo todo na mira, tal, isso aquilo. E eu falei, cara, tipo, em si aquele tinha sido o meu melhor 10. Como eu falei, acabei estragado. Você ainda acabou um pouquinho mais na frente.
Ah, mas foi tudo muito próximo.
Foi. Ali, aí depois eu acho que veio o Emerson.
O Emerson, a gente foi até, sei lá, reta final ali. Na verdade, eu só cheguei na frente dele porque...
acho que foi uns 10 segundos.
Eu só cheguei na frente do Emerson porque eu sou cachorro louco. Porque daí tinha o trânsito da galera do 5. E daí, motoboy, né? Aí, respeita a minha história, né, meu amigo? Ele corria lá na frente no triatlo, entendeu? Eu saía com a xepa lá atrás, né, cara? Daí, pra desviar, meu, tem umas fotos que eu tô correndo de lado, assim, tipo, meu, pulando, eu falei, cara...
a gente pegou...
O trânsito da galera do 5, né?
Não, aquilo aí, eu tava hiperventilando já desde o começo.
Desde o quilômetro dos 500 metros iniciais.
190 batimentos, eu falei, cara... E aí, eu acabei estragado e tal. Aí eu falei, putz, não dá, 10 km realmente não dá prova pra isso, não sirvo pra isso. Aí no fim do ano, sei lá, eu tive a brilhante ideia de eu falar, putz, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou tentar baixar o meu tempo, tipo, o tempo da maratona de um amigo meu, que era 2:43, eu falei, vou tentar buscar esse tempo, né? E nada, eu sou meio louco.
Você tinha quanto antes?
Eu tinha 2:47. Em Floripa, de 18, daquele ano. Aí eu falei, vou tentar 2:43, eu acho que é possível, né? E meus alunos hoje em dia já estão acostumados, já sabem que eu sou meio...
atrapalhado.
Meio louco ainda, né? Tipo, umas ideias realmente retardadas da cabeça. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu falei, da virada no começo do ano, eu falei, para dar um start inicial, eu vou fazer 10 e 21. Eu já tinha feito, assim como o Santiago geralmente faz, que é o 10 de 100, mais ou menos, né? Que é 1000 em 10.
É.
Eu já tinha feito de bike e tal, eu tinha gostado dessa ideia. Eu falei, vou fazer, já que é pra maratona, eu vou fazer 10 dias de 21 quilômetros. Aí os caras, não, você é louco e tal, isso e aquilo. Eu falei, beleza. Chegou no dia 2.
Era o combustível que ele precisava, você é louco. Falei, ah, sou mesmo, você vai ver.
Eu falei, vou começar, cara. Eu falei assim, os três primeiros dias ainda vai ser bom, o quarto vai ser um pouco mais difícil, o quinto, o sexto já começa a melhorar. Porque eu já lembrava, por exemplo, do coisa. E não deu outro. Aí dia 2 eu já comecei, já esses 10 de 21. O primeiro dia ainda tive companhia, mas o resto, tipo, foi solo. Na verdade, o resto, daí por diante, até a maratona praticamente, foi...
sozinho, né?
Foi sozinho. E eu quis testar, eu falei, cara, eu queria ver se eu consigo, tipo, levar como se fosse um profissional. Profissional, tipo, em termos de treino, de volume de treino.
Não da capacidade atlética dos tempos, mas o volume e tal.
O volume, então eu já tinha medido, por exemplo, em uma semana desses 21, tinha dado 110 quilômetros. Eu falei, cara, acabei os 10 quilômetros, o último décimo dia, eu ainda falei, eu vou fazer um teste agora. Falei, vamos ver se realmente der. Eu tentei fazer o mais forte que eu pude, esses 21. Saiu até então como o segundo melhor tempo que eu tinha feito, 30 segundos
acima
do que eu tinha feito melhor naquele ano, por exemplo, de 18, na corrida da ex, que o Basso tinha puxado e tal, isso aqui ele fez. Eu falei, cara, então nada é impossível aqui, como
vambora.
Diz o Kipchoge.
É isso.
Aí eu comecei. Aí foi tipo um volume realmente tipo muito alto, era em média mais ou menos 140, 160 na semana eu corria.
Mantendo, né? Não é pico, né?
Não. O menor foi esse 110 que eu tive nos primeiros dias e depois eu só comecei. Eu teve épocas que, dado momento, que eu corria segunda, quarta, sexta e sábado, geralmente, 30, 32 quilômetros do dia. Né? Repetia...
Dobrando ou em sessões únicas?
Segunda, quarta e sexta geralmente dobrava, corria 10, 15 às vezes de manhã, corria às vezes 20 à tarde, que aí eu fazia um pouco mais de intensidade e tal. E cada vez, tipo, parece que foi melhorando, 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 tanto que eu falei, vou fazer o primeiro teste já quase um mês depois, foi na meia maratona de São Paulo, aquela lá do Pacaembu.
Que é dura, um percurso teoricamente duro.
É duro, tal, isso e aquilo. E eu, tipo, meio que evaporei aquele meu tempo de 21 já. Ainda isso porque não foi um pouco melhor, porque eu saí lá atrás, tipo, eu tinha saído no último bloco, porque, desculpa falar, agora tinha pego a inscrição de um aluno que não ia, porque quando eu fui ver que tinha essa meia, tipo, eu fui olhar para me inscrever, tipo, tinha vencido, tinha acabado 2 dias antes. Eu falei, putz, e agora, tá, isso e aquilo. Aí um aluno falou, ah, não vou... corre com o meu. Então, só que ele tava...
Então isso não pode contar como recorde pessoal, hein?
É. Aí ele saiu lá no...
O aluno agradeceu. É. Pra ele tá
aí,
bom.
Aí era no último curral, lá atrás. Então, como que sai, né? Saída, aquela mundaréu de jeito.
Cachorro louco,
é
isso aí, vambora.
Cachorro louco. Tanto que esse primeiro quilômetro ainda, tipo, deu 4:20. Aí eu falei, cara, correndo na calçada e saindo, tipo, entrando nas garagens pra ver, cortar o menos... pegar o menos trânsito possível, tá, isso e aquilo. Aí depois cachei e fui indo, tipo, só apertando, apertando, apertando. Aí fiz, tipo, um tempo...
bem bom.
Bem bom. Tipo, muita, quase 2 minutos abaixo do que...
do que você tinha.
Então, que já
que
tinha.
Legal.
Aí eu falei, cara, é isso aí. Aí eu continuei e fui indo. Continuei treinando cada vez mais, realmente mais intenso. Sentindo cada vez melhor, tipo, sem dor. Os caras... Como consegue? Eu falei, cara, não sei. Você sente? Eu falei, não sentia nada. Zero, zero, zero dor. Aí eu...
Mesmo pra recuperar, recuperava bem, enfim. Putz,
recuperava
me
bem.
Empresta o lenço aqui, por favor.
Juro por Deus. Tipo, modéstia abaixo.
Eu tô deprimindo.
Eu recuperava bem. Tanto que às vezes eu dava uma... tipo, fazia um treino de intensidade, por exemplo, num dia forte. E no outro dia, às vezes, rodava 20, 21. Tipo... passeando depois. Uh-huh. Tipo, num pace relativamente bom e tranquilo. Uh-huh. Os caras, cara, não é possível. O Mitinho falava, cara, hoje em dia você tá... Eu falei, é... E cada vez ia... Eu falo, eu brinco com alguns alunos que, tipo, é meio que nem juros composto, né? Você vai colocando, cada dia você vai colocando um pouquinho, vai indo... O começo, tipo, vai demorando, mas chega uma hora que, tipo, ele vai crescendo tão exponencial que, tipo, é absurdo. Uhum. Aí, mais pra frente, ainda eu fui fazer a maratona de São Paulo como teste. Falei, ah, vou fazer como um treino, na verdade, né? Maratona de São Paulo dura.
Tava quente aquele
tava,
ano?
Tava quente, mas que é como igual alguns podcasts que eu já escutei de vocês, pra gente relativamente é...
Ok.
É tranquilo, tipo, não sou...
É que não tava 10 graus, mas que todo mundo quer correr a 10
exatamente.
Graus. Mas tava lá, uns 26, 27,
por aí. Aí eu falei, putz, eu vou começar cadenciado, vou fazer ali os 32 quilômetros, 33 mais ou menos cadenciado, e depois eu vou ver o que dá, né? Aí fui, encontrei, tipo, lá no quilômetro 14, mais ou menos, encontrei dois corredores ainda que veio logo no começo da subida da 23 ali. Aí dois caras vieram junto comigo, um inclusive é amigo até hoje também, que é o Ian lá de Santos. E aí a gente começou, tá, esse aquilo, um ia puxando o outro e foi indo. Aí a gente vai entrar na USP e tal, isso aquilo. Aí no quilômetro, lá dentro da USP, mais ou menos 27, a gente encontrou um outro cara que foi junto com a gente ainda também. Aí beleza, e o engraçado foi que esse cara chegou uma hora, tipo, a gente chegou nele, mas tava tipo 3,50 nessa hora de ritmo, e ele falou, tipo, tá gostoso aqui, tá confortável, né? Eu falei, beleza, quieto, tudo isso. Aí o Ian já começou ali, mais ou menos do 30, começou a ficar um pouquinho mais, porque ele ia fazer, ele pretendia fazer o 75 lá de Bertioga. Aí no 33, que era um poço de água, que fica bem em frente ali no CP USP, falei, agora eu vou começar a apertar, né? E é nítido, ainda coincidentemente nessa hora um aluno veio pra me filmar ainda também. Aí eu apertei, esse cara que tinha falado que tava tranquilo, tipo, já não
tava mais, tranquilo.
Aí eu sobrou, aí eu comecei a apertar mais, tipo, e foi indo até a chegada, tipo, onde baixou. Aí eu já nesse dia já baixei meu tempo, porque foi 2:44. Lá em São Paulo, eu falei, putz, o 2:43 eu acho que já
daí, dá pra fazer. Esse 2:44, se fosse Porto Alegre.
Eu acho que o exercício é esse,
daria,
né?
Um
acho que...
Daria bem mais. Eu acho. Uma porque, tudo bem, não vamos apegar muito a isso, né? Em relação a GPS. Mas tanto o meu quanto de todo mundo, na verdade. Isso porque eu sempre...
Não, mas é que São Paulo dá mais.
É.
São Paulo dá mais porque tem os túneis.
Deu muita coisa assim. Uhum. Aí eu falei, beleza. Eu falei, mas já me animou um pouco mais. Uhum. Eu falei, putz, dá pra... acho que dá pra fazer até abaixo de 2:40.
A conta, na realidade, eu acho que o mental que fica é você pensar... que você fala, poxa, fiz uma prova dura.
Quente,
né? Deserta. Dura que eu digo de altimetria, uma prova dura. A gente sobe a 23. Pra quem não conhece a Avenida 23 aqui em São Paulo, você sobe, são quase 2,5 km subindo, bem íngreme. E daí depois você desce esses 2,5 km, que também prejudica, tanto que no final de prova todo mundo sente ali o quadríceps pegando. Então é uma prova que não é tão fácil, tem entrada e saída de túnel, enfim. Tem a parte do ar seco de São Paulo, tem poluição, tem o calor que tinha. E ser deserta. Então, você entender todas essas variáveis e depois você falar assim, poxa, se eu fosse para Porto Alegre, que também é uma prova mais vazia, mas é uma prova que tem uma umidade um pouco melhor, nível do mar, plano e tudo mais, fala, poxa, frio, com certeza daria para tirar alguns minutos dali, né?
E uma porque, como eu falei, tipo, 33 quilômetros, eu corri, tipo, confortável.
Confortável, administrando.
E baixei esses 10, tipo, que baixou bem, tipo, e acabei... muito bem, tanto que o último quilômetro eu falei, cara, agora eu vou apertar até dizer chega, tipo, deu 3:18 o último quilômetro, né? Aí eu falei, cara...
Não, eu lembro, você passou na Juscelina, a gente tava ali dando o posto de hidratação que a gente tava dando, eles passou sobrando.
Eu falei, putz, então pra acabar desse jeito, se a gente começar a apertar um pouco mais lá do começo, realmente dá.
Tem que diluir, né?
Aí eu continuei treinando da mesma forma, só que aí, nessa época ainda eu tava treinando muita subida ainda também, né? Biologia fazia a rodo, tipo, tinha vezes que eu treinava, tipo, fazia 5, 6 biologia, sobe, desce, Só ficando...
Mas não funciona. Por que, que você faz subida? Subida não é bom, filho. É bom treinar no plano, no ar-condicionado, na descida.
Pior que exatamente. Eu, em termos de subida, eu falo, o aluno reclama tal, e você fala, cara, se treinar bem na subida, depois qualquer plano parece que é descida.
Você sai quicando, né?
É, de tão fácil que é. Só que aí, eu depois logo da maratona dessa de São Paulo, eu senti um pouco o tendão aqui do fibular, essas coisas. Ainda corri mais um pouco, mas eu tava sentindo um pouquinho, beleza? Aí eu passei no médico lá, ele deu umas acupuntura, fiz três sonzinhas, ela ficou ótima, zerada. Aí na sequência eu já fui fazer a meia de Praia Grande, não, Praia Grande, meia de Santos, que eu falei, essa eu vou tomar como base 100%. Só que eu tinha ficado meio que uma semana e meia sem correr, por conta que eu ainda estava fazendo as sessões, tal, isso e aquilo, só pedalando. Então, queira ou não queira, uma semana e meia para quem estava treinando, tipo, absurdo, é...
Faz diferença.
Faz muita diferença. Cheguei lá e falei, cara, não quero nem saber, eu vou...
Vou para cima.
Vou para cima, tipo, coração de novo, estilo 10 km que a gente fez... Estralando, deu tanto que deu média de quase 190 BPM nos 21. Aí eu baixei ainda mais ainda, realmente meu tempo, até então eu considero como melhor. Tem o da Track and Field.
Ah, não, sei que é essa, porque essa era o seu nome. Tava no seu nome a inscrição?
Tava no meu
então
nome.
Então é esse.
Essa tava então no meu nome. Não, mas tem uma da Track and Field também ainda, que era de 21, que foi na USP, que eu fiz. Que relativamente o tempo foi menor. Só
março
que...
de 2019.
É, não lembro o mês.
Pois,
mas
eu sei o Thiago, vocês fizeram, lembro, eu tava lá.
Exatamente, é. Eu acabei ainda pegando pódio e tal. E... Só que eu não considero ele como menor tempo, porque...
Ela tinha menos, ela tinha menos.
É, tanto que a gente acho que até conversou sobre isso, né?
700 metros a menos, quase.
Por que não arrastar um cone lá, que era no zigue-zague?
É isso, é isso.
O Field não é uma prova da Track and Field, tem.
Não, não, mas é surreal,
não
Balu.
Não, quase... não é que nenhuma tenha... Não tem a distância, isso que eu ia falar. Falar que nenhuma tenha... Faz a medição.
A medição, correta. É impressionante.
E é o que a gente tinha comentado depois. Você falou assim, putz, não custava nada pegar o cone lá, por exemplo, que tinha no zigue-zague. Você levar 200 metros pra frente, 100 metros pra frente, já faz diferença, porque eram duas voltas, sem pra ir, sem pra ver.
Não, e pegava a avenida ali na Rua dos Bancos, na Avenida da Fé. Pô, é você colocar 100 metros pra frente, 200 metros pra frente, você já praticamente resolvia isso, entendeu? Mas enfim.
Aí então eu não considero ela como melhor.
Vou te falar que eu tava tão azedo nessa prova que eu agradeci a Deus. Eu falei, nossa.
Você que puxou, né?
Eu passei antes. Passadinha. É que não queria falar nada.
E avisou, moçada, então. eu dei um presente pra vocês.
Foi no microfone ali do locutor. Falei, galera, boa prova pra todo mundo, vocês vão lembrar de mim. Eu aqueci antes, eu fui aquecer antes com o Zé Fabrício, porque eu tava fazendo, foi um dos meus últimos longos pra Boston. Entendi. Que eu consegui correr. E daí eu corri uns 8, 9K antes, que ia fechar, sei lá, acho que 30, alguma coisa assim. E daí eu acho que eu puxei um cone lá.
Então, então mas não considero por conta disso. Então, pra mim, eu coloco a
distância.
A
tem que ser, tá
a distância
certo.
Que, pelo menos, até no meu GPS deu isso aí na mesa. Então eu coloco ela. Inclusive, você acabou de comentar aí de Boston. Tudo que estava acontecendo lá, eu me arrependi muito. Eu falei, cara, tipo, como se eu pudesse, eu tinha que estar lá. Porque foi próximo ainda da Maratona de São Paulo, não lembro se foi um pouquinho depois, uma ou duas semanas depois ou antes. Eu falei, cara, como eu queria realmente estar lá? Eu falei, agora, beleza, já foi. E aí eu continuei, aí no começo de maio, eu falei, para intensificar um pouco mais, eu procurei ali mais ou menos... O planejamento do Kipchoge para treinar. Aí eu achei
um rascunho
que tinha lá, pelo menos de um treinador que estava falando, e que era, acho que era de 2017 dele, que tinha feito, ou 18, não me recordo agora. Aí eu falei, eu vou fazer algo parecido. E fiz basicamente assim mesmo, nas suas devidas proporções.
Lógico. Não, você fazia a distância e não o tempo.
Isso, exatamente. E aí justamente esse final, tanto que... Eu corria longo, por exemplo, eu cheguei a correr 40 quilômetros de longo, que era o que ele fazia, 40 numa semana e 30 na outra, 40 numa semana, 40 na outra, e 30 na outra. Cara, justamente, tipo, tava tão confortável nessa época que aí eu continuei, até tomando base, tudo bem, não foi numa pista, né? Eu fazia geralmente treino de tiro na esteira. Uma porque eu preferi, até para prevenir um pouco mais do que realmente o asfalto, além de agredir, eu já estar rodando tanto. E para fazer um pouco menos de força, porque o meu intuito ainda, principalmente fazendo a esteira, ela ligar um pouco mais intenso e girar realmente...
A perna.
É, colocar, treinar a minha cadência cada vez realmente um pouco mais alto. Para o coração acostumando isso aí. Então, vocês estavam falando do Yasso 800. Eu cheguei a fazer um treino, por exemplo, que tava que era 12 de 800 e 12 de 400 no mesmo treino. E aí eu falei, cara, tipo, ótimo assim, né? Só que aí chegando no final, mais próximo já, umas duas semanas antes da maratona, chegou uma hora que eu já não aguentava mais. Tipo, não aguentava psicologicamente, porque tinha corrido tanto, e era basicamente ou era Ibirapuera ou era USP. Eram os únicos dois lugares que eu corria. Porque ainda aqui do lado de casa, o Severo Gomes, esse eu já não aguentava mais ainda. Já.
Não, porque tem um quilômetro a volta.
Exato, 930, né? Não dá nem um quilômetro, 240. Falei, cara, eu já não suporto mais. E até então, por exemplo, até a maratona, de 2 de janeiro até a maratona, deu 2.800 quilômetros que eu rodei.
Ele fez mais do que eu faço de bike para um Ironman.
2.700 eu corri sozinho. Cara, se 100 quilômetros eu corri acompanhado com alguém... Tipo...
Até por causa dos horários, né, Pino? Não é
exatamente.
Nem só o...
É, não porque não tinha... É, porque a nossa vida realmente é... Não tem como, por exemplo, eu correr às 6. Igual outro dia eu postei lá um treino que eu fui pedalar 9 horas na ciclovia, aí uma aluna... Herdeiro. Eu falei, não, é de peão mesmo, que começou 5 horas da manhã a estar trabalhando, tipo, e tem que adaptar isso aí.
Tem jeito.
Porque geralmente meus longos, às vezes, por exemplo, nessa época ainda que eu tava fazendo tchutchoga, era de quinta, por exemplo, eu terminava de dar aula 11 horas da manhã, ia pra USP, aproveitava, falei, cara, eu vou correr. Era
isso, ficava aí. Lá, saía daí 1:30 da tarde, 2 horas.
Exatamente. Entendeu? Então era complicado. Então chegou uma hora que psicologicamente já não aguentava mais.
É que com o seu peso e com a sua genética, até eu, Pinho. Não é assim? Não, todo mundo não. Fala, pô, quero ver você fazer com o meu peso. Você fala, ah, tá, lógico. Claro.
Aí eu dei umas bodeadas, ainda dei uma fraquejada, mas mesmo assim ainda continuei, não perdi nem nada. E aí foi pra maratona, tipo...
Foi Floripa,
2019, que aí eu tipo, baixei 10 minutos do meu tempo até então, do ano anterior, né?
Deu
2:37,
né?
2:37.
Como é que você, assim, a gente fala muito... Aqui com relação à parte de treinamento, na realidade eu te fiz essa pergunta porque eu sabia que você tinha boa parte disso tudo que você viveu de experimentar o seu corpo, de se exigir. O Balu fala muito isso, né? Que ele não passa para os outros o que ele já não fez com ele.
Exato.
É, como você vê, eu e o Balu a gente fala sempre isso aqui, mas como é que você... se comporta com relação a isso para passar para os alunos? A gente falou, por exemplo, do Thiago, que é um cara que tem uma capacidade também absurda, assim como você também tem uma capacidade grande de aguentar um volume grande de treino, não tem um histórico de lesão e tudo mais. Como é que você faz para controlar isso, sabe? Para você não transpor já tudo isso que você viveu, porque de repente funcionou com você, e não dá para a gente jogar isso direto nas costas de um aluno. Como é que você faz isso, cara?
Ah, o principal ainda, principalmente, igual, ó, geralmente aluno vem perguntar sobre isso, aí eu falo, cara, tipo, primeiro tem que ver um pouco realmente do seu histórico atlético, de como vai, né? Ah, quantas já fez? Porque realmente, por exemplo, se tomar base a primeira maratona que eu fui fazer, tipo, eu me machuquei, entendeu? Além de ser realmente mais novo, tipo, treinando e tal, isso e aquilo, era natural e acabei me machucando, né? Então, esse histórico principal, acho que do aluno em termos de atlético, quanto corria, quanto corre, o que, que fazia antes, o que não fazia depois, e se já se machucou, se já algo desse tipo, para poder passar. É lógico, eu nunca passei nada tão louco assim para nenhum aluno, a não ser quando às vezes o aluno começa a gostar dessa parte, mas é como você comentou que o Balu fala, e eu aprendi isso aí também com um dos meus primeiros chefes também, ele falou assim, que era de natação, ele fala assim, quando a gente passava alguma coisa, ele sempre pergunta, você já fez isso alguma vez para pra saber o que que, por exemplo...
O que, que ele vai sentir.
É, e o aluno tá reclamando, porque às vezes o aluno reclamava e você fala assim, ah, não, vai, vai. Tá. Você já fez isso pra sentir? Então, às vezes o aluno vinha e falava, cara, não, tudo que eu falar pra você, você pode ter certeza que eu já fiz.
Eu fui o cobaia.
É, já passei por tudo isso aí. Então, eu sei o quanto, por exemplo, às vezes é real, que, por exemplo, às vezes a cara que a pessoa tá fazendo, não, tá difícil, né? É, eu falo, não tá muito com isso aí, né? Mas, então, mas principal eu acabo levando em consideração o histórico principal do
pra,
aluno.
Pra tentar entender, né? Pra, cara, senão acaba quebrando mesmo,
sim,
né? Tem gente,
sim,
que não. E tem gente que. É, que eu acho que é o grande. Acho que o grande segredo do treinamento é de fato nós treinadores entendermos o que aquele aluno está preparado ou que ele pode um dia vir, sim, a estar preparado para receber.
Uhum.
Né? Porque. Eu, por exemplo, eu não tenho a menor condição de correr todo dia. Eu não tenho a menor... Mesmo... Esquece hoje que eu tô com...
Sim.
Tava tratando lá meu quadril, enfim. É, meu corpo, eu sei que ele não aguenta. E não é, ah, não, mas... Não aguenta. Eu sei que ele não aguenta. Eu já, uhum, tentei. Então, eu já vi. Tanto que esse dia da prova, eu fechei a semana, foi a semana que eu mais corri na minha vida, deu 90 quilômetros com a prova.
Uhum.
E, óbvio, daí 90 quilômetros com a pancada que foi, já não devia estar 100%, minha... perna foi pro beleléu. É, mas em outros momentos eu já tentei, sabe? Ah, vou colocar, sei lá, 5, 6 treinos na semana. Cara, eu não consigo. Então, acho que é esse tipo de coisa, a gente entender e daí você falar assim, poxa, como você vai extrair o que dá para extrair de melhor daquela pessoa, não só balizando num único tipo de treinamento, numa única linha de treinamento. Que eu acho que esse que é o grande segredo do treinamento, né?
É, eu sempre, em relação ao aluno, também eu sempre sou mais pé no chão, por exemplo, em relação a mim.
Até porque se você errar com você, tá tudo certo.
Exatamente. Né? E sei que justamente esse um volume realmente alto é, para a grande maioria, é muito difícil. É, acaba realmente se lesionando e tal, isso e aquilo. Então, tanto que às vezes o aluno vem falar, eu falei, cara, tipo, 3, 4 vezes, por exemplo, na semana já é muito mais do que suficiente. Por exemplo, que às vezes quer começar a correr realmente todo dia e tal, isso e aquilo. Eu falo, uma, não muito por conta de lesão. E outra também porque chega uma hora que realmente cansa.
Ah, enche o saco,
né? É, aí eu falo, cara, é melhor começar devagar, 2, 3 vezes na semana, e você vai pegando, vai evoluindo e pode ser aumentando. Do que realmente quer começar, por exemplo, 5 vezes, 6 vezes na semana, vai 2, 3 semanas, depois na quarta já diminui, né? Eu cansei de ver isso aí, principalmente na época de academia, assim, que às vezes o cara... Não, quantas vezes você vai vir treinar? Todo dia. Tipo, era uma maravilha, todo dia. Tipo, via todo dia. Durava 2 semanas, na terceira já vinha 4. Aí várias pessoas...
Dois meses depois já não tava nem
indo. Já não tava nem mais indo. Entendeu? Então eu falo, cara...
E às vezes é melhor, né? Você fala assim, ó, são esses 3 dias, mas sim, aconteçam os 3 dias.
Exatamente.
Aí, faça direito, né?
Porque prescrever 5 pra fazer 3 é ruim, porque daí a gente já não sabe qual desses 5 que vai falhar.
É.
E normalmente falha os mais leves, né? Porque daí o cara fala, não vou deixar de fazer o tiro, não vou deixar de fazer o longo. E daí é a hora que dá ruim, né?
É, e principalmente aí a tendência... A pessoa sempre se balizar pelos outros. Não, mas o que tá fazendo lá, tem que fazer também. Entendeu? Não posso fazer feio, né? Não posso diminuir ou algo do tipo. Então, esses são os principais que eu acabo utilizando, assim, um pouco mais.
É, e tem que tomar muito cuidado mesmo, não tem jeito. E às vezes, você já teve algum momento que você fala assim, putz, esse cara aqui dava pra eu apertar um pouquinho mais ou não? Sabe, assim, de... Pô, será que... Eu acho que eu já tive aluno que eu olho assim, eu falo, putz, cara, se... Assim como a gente já falou com a gente, né? Se fosse hoje, o que eu sei hoje, o que eu vivi, né, de tudo isso que eu já vivi até hoje, e eu pegasse esse cara na mão, acho que eu faria alguma coisa muito diferente. Você faz esse exercício ou não?
Eu até tenho, hoje, na verdade, né? Não vou citar o nome dela, mas ela vai saber com certeza.
Cláudia,
que
eu tô brincando, eu não faço a melhor ideia, eu tenho o nome de mulher aqui.
Mas que eu falo que, na verdade, ainda, principalmente para longa distância, mais do que o fator físico ainda, eu falo que o fator psicológico é o principal. Né? Que é o que meus alunos falam que é realmente de ser louco e tal. Eu falo assim, cara, mais do que o meu físico que eu gosto de trabalhar é a minha parte psicológica. Porque, sinceramente, tipo, eu sempre fui muito fraco psicologicamente. E um dos motivos de começar a ir para longa distância foi por conta disso. Eu sempre fui muito ansioso, né? Então, cara, me ver correndo 3 horas, 4 horas...
Era inimaginável.
Tipo, eu lembro do primeiro dia que eu fui... da primeira prova que eu fui fazer, que aí eu fui treinar, tipo... Aí eu peguei, pra quem conhece, por exemplo, o quarteirão ali do consulado americano. Eu fui... Eu falei, cara, vou sair correndo aqui, não fazia nem ideia. Isso foi em 2004. Não fazia nem ideia o que era correr, entende? Até então, corrida mesmo. Só jogava futebol e tal... Aí eu falei, vou correr lá, corri 2 horas. Quando eu fui olhar no relógio, tinha passado 20 minutos. Eu falei, mano do céu! Eu falei, desisti. Não, eu falei, não, chega.
Isso não é pra mim.
Não, é pra mim. Eu não aguentava mais. Tipo, já tá, achei que eu, justamente, achei que eu tinha corrido 2 horas, tinha passado nada. Então, pra ir pra longa distância, por exemplo, foi por conta disso. Porque eu falei, cara, eu vou ter que ir trabalhando isso aí. E cada vez mais eu fui criando, tipo, artifícios mentalmente para amenizar, vamos dizer, aquele sofrimento psicológico e conseguir resistir mais, né?
E mas acho que é isso que falta normalmente para alguns alunos.
Entendeu? Eu falo que tanto que às vezes eu conheço pessoas, por exemplo, que eu, por exemplo, considero que é muito mais forte do que eu, mais rápido do que eu, mas, por exemplo, para longas distâncias, por exemplo, às vezes eu acabo superando um pouco mais pela questão psicológica que eu tenho, tipo, a resistir o sofrimento, vamos dizer assim, entre aspas, durante mais tempo. Porque aí hoje em dia eu gosto, quanto mais sofrido é, por exemplo, esse 10K que a gente comentou no começo. Tipo, quanto mais gostoso, porque eu sou muito competitivo também. Não que eu queira ganhar.
Você quer deixar o que você tem ali.
Se testar, né?
Exatamente. Então, nada do que uma prova, por exemplo, tipo, pra eu falar, cara, eu vou até o limite. Eu costumo dizer até o limite da minha honra, né? Que a minha honra é, tipo, até eu não aguentar mais, eu caio pro lado, assim.
A honra tenta se desmaiar.
Então, eu fui fortalecendo bastante. E, por exemplo, nesse ano de 2019 ainda também, cara, tipo, queira ou não queira, eu tinha que trabalhar muito psicológico. Por exemplo, logo nesse começo dos 10 e 21, chegou ali no 9º dia, eu falei, cara, eu já não aguento mais também correr. Eu corria, eu corria lá no Severo Gomes. Eu falei, cara, eu só não aguento mais isso aqui. Aí eu falei, preciso arrumar um outro lugar pra correr, pra onde eu vou.
Já sabia o buraco da rua, né?
Aí eu falei, pra USP, mas USP. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer a química. Vou subir e descer. Vou fazer.
A química é uma subida na USP que tem.
Basicamente era 1 quilômetro pra subir, que aí eu fazia retorno lá em cima.
Sobe, desce e dá 2.
Aí eu falei, cara, tipo, 2 quilômetros. Para mim são 10. Aí eu. 10 é muito mais fácil psicologicamente para assimilar do que 21 quilômetros. Então eu pensava em 10.
Sobe 10. Sobe e desce.
Então eu pensava em 10. Tipo, que eu falo que as artimanhas, os artifícios que comecei a criar, por exemplo, ao longo do tempo, dessa forma, de tentar amenizar sem problema. Dentro dessas 10, tanto que é um truquezinho que geralmente eu falo para os meus alunos, que é. Eu divido ainda em 3 blocos de 3. Então, 3, 3, 3, geralmente seriam 9, mas aí a última que geralmente eu falo, cara, eu vou para...
Porque tiver.
Porque tiver. E dentro de cada bloco de 3, você fez uma, você fala, cara, só faltam 2. Fez mais uma. Aí você completou um bloquinho, de vez você pensar, faltam 7. Não, faltam mais 2 blocos. Então, psicologicamente,
você vai diminuindo.
Vai diminuindo e vai ficando mais fácil você assimilar. Consecutivamente, você consegue manter mais tempo aquela coisa. Porque é o que eu costumo falar para os meus alunos, eu falo, você, às vezes, você tem condições, que é, por exemplo, para essa aluna, mas você sempre se sabota um pouquinho. Então, ela tem grande potencial, mas ela fala assim, vira e mexe, ela fala, Felipe, esquece de mim e tal, isso aqui. Eu falo, não, vamos, porque é um desperdício, tipo, dá dó de ver ali o potencial que ela tem e de correr realmente muito bem e acaba se sabotando um pouquinho.
Mudou, quando você foi fazer essa virada aí, antes você corria para quanto em média, mais ou menos, você lembra ou não?
De
volume semanal, só para uma maratona.
60 quilômetros, 70 quilômetros. Eu acho que foi o máximo, talvez, que eu tinha. Não posso, nem me recordo muito bem, porque eu nunca, até então, eu não tinha, eu acho que não
olhava muito para isso.
Não olhava muito e nem planejava muito, vamos dizer assim, né? A não ser para essa maratona de 2018, que eu tinha feito, mas não me recordo. Aí na outra, por exemplo, para 2019, eu justamente fiz um planejamento 100% lá, escrevi. E eu, como eu preciso pegar a mão, não sou da
você
tecnologia.
Imprimiu?
Não, eu não, no papel mesmo, escrevi a caneta, eu gosto, porque aí eu apago e tal, isso e aquilo. Então aí lá tudo certinho, realmente o que eu estava fazendo. Mas com certeza eu acho que não mais que 70 quilômetros.
Legal. Como é que foi esse ano aí, o Pinho, da pandemia lá para a assessoria, cara? Como é que vocês viram? Como é que vocês viveram esses quase 12 meses aí, cara?
Ah, o começo ainda até que foi bem, né? Aí depois começou a entrar e começou a apertar. Teve realmente uma queda de alunos, principalmente talvez de corredores, porque às vezes era difícil. Por exemplo, a pessoa não queria realmente, não corria na rua e, consequentemente, não tinha, às vezes, alguns até alugaram, que foi bom ainda, alugaram esteiras, tal. Eu tive alunos que foi. Eles ainda até continuaram um pouco mais. Até hoje, na verdade, né? Mas teve muita gente que, pela falta de não ter, e era só, por exemplo,
falta
corredor,
de opção.
Aí acabava realmente saindo. Por exemplo, no ciclismo já não teve tanto esse problema, porque com a época do Zwift ainda também. Então, eu acho que nessa área do ciclismo, eu acho que ninguém acabou saindo. Porque até a gente começou a criar, o Lucas ainda principalmente, tipo, criava eventos, criava muitas coisas dentro do próprio Zwift. Então, cada um dentro da sua casa.
Treinando junto, mas
treinando
cada um
junto,
sua casa.
Exatamente. Porque aí, logo depois, um descobre um aplicativo lá para conversa. Que era, por exemplo, esqueci agora o nome do Discord, que era. Então, você conversava, dava para fazer vídeo, falar ao vivo e tal, isso e aquilo. Então, era muito mais interativo e o pessoal realmente se empolgou bastante.
Era um pelotão virtual, mas com troca de conversa, né?
De conversa, Então, esse durou bastante, né? E aí, aos poucos, a gente tentou ainda sempre fazer alguma coisa para tentar manter, pelo menos, o aluno motivado, ainda principalmente essa parte do corredor ainda também, que aí a gente começou a colocar treinos, por exemplo, em casa, com pesos do corpo, essas coisas, fazer uns trabalhos diferentes, vamos dizer, do habitual
do que
a gente
vinha fazendo, né?
Vinha fazendo, para tentar realmente motivado e que o aluno assim continuasse ainda também, né? Aí mais para frente ainda depois começou a liberar um pouco mais, aí a gente começou a retomar um pouco o treino, por exemplo, no Ibirapuera, um pouco mais presencial, hoje de ciclismo ainda também, então deu para controlar ainda relativamente bem.
O pessoal
bem,
assimilou bem essa coisa de não ter prova? Como é que...
Alguns, tipo, foi muito difícil. De novo, eu acho que a parte de corredor, eu acho que senti um pouco mais.
Foi mais atingida, né?
Porque aí ele... Putz, eu vou treinar pra quê e tal, isso aqui. Ou fazer, eu falei, cara, tipo...
Tem muita... É que a corrida tem muita prova, né? E o triatlon e mesmo o ciclismo é muito...
Já tá habituado a não ter prova.
Tem tipo, menos prova, espaço, ele marca uma no ano, né? Aquela coisa meio... É um pouco mais espaçado,
exatamente.
Né? Menos dependente. Né?
E aí, principalmente ainda, aí, às vezes o aluno ainda olhava e falava, putz, nossa, mas eu tô tão ruim, tá tão difícil correr. Eu falei, cara, mas não tem problema. Pra que você precisa de pressa? Uma, porque não tem prova. Então você não precisa estar ótimo agora.
Falo muito.
Entendeu? O intuito agora, o principal, é você manter a constância que eu falei, por exemplo, lá agora há pouco, de você realmente colocando pouquinho a pouquinho para que quando voltar,
teu corpo esteja bem.
Você esteja bem, esteja muito mais fortalecido, né? Para aí sim a gente fazer algo mais específico para isso.
Para quem teve calma, foi um momento bom para arrumar a casa, né? Para arrumar a casa e de repente estar preparado para quando voltar.
Disciplinado, né? Calmo, disciplinado.
Ainda assim, Felipe, dentro da equipe, vocês sentiram que tinha alunos, principalmente na parte de corrida, que aderiram a essas corridas virtuais ou não?
Teve alguns alunos que aderiram, sim. Até mesmo pela questão, talvez, de motivação. Putz, que justamente, como eu falei, às vezes ele falava que não tinha prova, tipo, com que motivação realmente treinar? Então, com essa onda de virtual, aí começaram a se motivar um pouquinho, realmente um pouquinho mais, né? Então, eles teve um pessoal...
Isso foi bem temporário também, né?
Foi.
Teve meio que, a gente viu que teve aquele boom e depois
eu tinha
começaram a tirar o pé.
No começo, já faz meses que ninguém nem cita a prova virtual.
É, não, exatamente, porque...
Acabou, foi lá atrás, era uma esperança do mercado que provou-se infrutífera.
É, caiu, né? Caiu por terra, não tem jeito, né? Hoje vocês têm visto alguma coisa de prova? Acho que muito pouco, né?
Não tem nenhum aluno fazendo nenhuma prova há meses virtual.
Esse ano, então, ainda tem essa imprevisão, mas será que não volta se continuar sem previsão de putz?
Eu acho que todo mundo já... Eu pelo menos vejo até lá na própria assessoria e os amigos que eu converso, eu acho que todo mundo já entendeu que dá pra... Parece meio idiota o que eu vou falar, mas assim... Dá para se viver sem prova.
Sim.
Né? Para você manter a sua rotina, para você. Seja para você evoluir ou seja para você ter saúde.
Eu penso parecido, mas na verdade aquele cara que acha que não dá para viver sem prova, ele já saiu. Ele já saiu, não tá treinando na assessoria, tá treinando por conta. Porque esse cara acha que não faz sentido correr e treinar sem prova.
É, tem um treinador, tem. É isso. Então eu não vejo muito. Eu acho que as marcas também não...
É só você imaginar, aqui na USP falavam em 30 mil pessoas correndo na USP de sábado. A USP está fechada. Esses 30 mil não estão no Ibirapuera, não estão nas ruas. Então, ou seja, uma boa parcela abandonou. Uma boa parcela abandonou.
É. E perde, né? E acaba perdendo.
Sim, sim.
Perde até saúde, na realidade. O que eu acho que o grande ponto é esse,
academias,
né?
Academias. Tem um monte de academia fazendo... Academias de alto padrão em São Paulo estão fazendo preços promocionais. É, por quê? Muita gente abandonou. Muita gente abandonou. E aí você tem um espaço lá que não pode mais ficar cheio, mas ao mesmo tempo perdeu muitos alunos. E aí essas pessoas, eu acho, duvido que estejam fazendo exercício em casa. Duvido que estejam treinando por conta.
Ah, não, chega uma hora que cansa.
Largaram.
Eu acho que quem tinha o costume de fazer atividade em casa, para essa pessoa não mudou nada. Né? Para quem já estava acostumado a ter o rolo e usar que seja uma vez a cada 10 dias, 2 semanas, esse cara não mudou nada. O cara falou, meu, beleza, já estou acostumado aqui, já estou acostumado a montar minha bike, já sei... O esquema de colocar meu computador aqui, de ver meu Netflix, tananã, eu vou pedalar com a galera ou não vou. O cara que já estava acostumado ou não a ter uma rotina de ir para uma esteira. Porque por mais que se fala, alugou. Esse cara que alugou, ele... Exceções, óbvio, mas a maioria, ou era 2-3 meses, sabia que tinha que ter um prazo para terminar. O cara não vai ficar um ano, um ano e meio... Se colocando o cara que não está acostumado a correr na esteira, que gosta de correr.
A história de que todas as bicicletas... que faltou bicicleta no mercado.
Todo mundo comprou, você acha que está todo mundo pedalando?
Imagina, tudo encostado, tudo virou ali cabide.
Muita coisa virou.
A maioria, assim, não é nem muita coisa. A absoluta maioria virou cabide.
Eu lembro que teve algum aluno aí que falou, eu queria ver uma esteira e tal. E daí eu falei, olha, faz o seguinte, para que você quer esteira? Parece uma pergunta, né? É porque eu não tô indo pra rua e tal. Eu falei assim, não, mas peraí, você vai voltar aí pra rua? Vou. Quando? Não, eu acho que de repente eu já consigo ir umas 2 vezes por semana, então não compra esteira. Porque você vai comprar, você não vai usar, né? Vou comprar uma esteira. Deixa eu comprar uma esteira, às vezes, muito simples, exatamente, que vai mais te irritar, não vai te atender, porque você vai correr, ela vai pisar, parece que vai cair, vai desmontar. Que você tem que pegar uma estrutura. Uhum. Porque todo mundo imagina esteira quando fala, não, eu tô na academia top de a top, aquela esteira que quase te abraça e corre por você. Sim. Ninguém imagina aquela esteira capenga de 1980, que você pisa e ela balança inteira, treme, cai parafuso. Se você quer comprar essa boa, ela é muito cara. E daí, pra você comprar essa cara, você tem que usar mesmo pra valer a pena.
Com
né?
certeza.
Então é uma conta, cara, que, enfim, sei lá, às vezes é complicada. Eu, todo mundo que me acompanha sabe, eu sou super adepto. Eu, se tivesse na minha casa, que eu, no apartamento que eu moro, tem a academia que tem. Mas se tivesse numa casa, eu usaria. Eu usaria, por conta, às vezes, dos horários. Eu não vou sair 3h30, 4 horas da manhã para correr na rua. Mas na esteira, não que seja normal, mas eu iria para a esteira. Até por conta de ganhar tempo e tudo mais. Agora, tem gente que não vai fazer isso de jeito nenhum. Não. Né? Não
é a falta da esteira que faz a pessoa não correr.
Exatamente. Não é a esteira que faz ou não faz você correr.
Exato.
Né? Se você quiser correr, também se eu quiser correr e não tiver esteira, eu vou ficar correndo na volta do meu quarteirão. Já fiz aqui 12 quilômetros numa praça que tem 320 metros.
Todo mundo... Você olha na cozinha da pessoa, você olha tudo que ela tem de utensílios, a pessoa sabe fritar um ovo. Ou seja, não é você ter ali um conjunto de panela, um conjunto de utensílios, que faz a pessoa virar um chefe.
Ô, meu amor, é que antes de começar o episódio, eu falei pro Balu que você não sabia fritar um ovo. Por isso que ele tá ali, aproveitou o momento e deu uma indireta. Mas tudo bem, não tem problema. Foi o Balu que falou, não fui eu, tá? Eu tava falando isso como vantagem, que eu adoro cozinhar e tal, entendeu? Era mais pra isso. Ele aproveitou mentira, só pra mentira. Te zoar, mas tá tudo certo. Uhum. Pinho, valeu, cara. Obrigado pelo papo, que você tenha um 2021 com mais quilômetros. Se é que é possível, que a carcaça não, aguenta.
Eu acho isso difícil. Psicologicamente, fiquei cansado, fiquei a bala. Já pensei ainda, na verdade, porque relativamente ainda, mesmo essa maratona de 19, ainda ficou um pouquinho engasgado ainda, porque eu ainda pretendia, na verdade, um pouco menos. Coloco alguns fatores por isso. Então, mas aí eu já pensei, por exemplo, no final do ano passado, né, até eu falei, putz, será que... tentar encaixar um de novo, do mesmo estilo. Então eu falei, não tô com saco pra fazer isso igual de novo, por enquanto não.
É difícil, né? Acho que tem que ter muita coisa a conspirar a favor, né? Sim. O que você falou, pô, a coisa às vezes se você pegar um planejamento, metade do que você fez hoje é capaz de não encaixar como encaixou esse tão longo.
Não, exatamente.
Porque às vezes é tudo, às vezes é a fase que você tá emocional, é a fase física mesmo, a demanda... que você tem de tarefas diárias, motivação, é uma série de coisas que envolvem e que não é tão simples, né?
Sim, sim, sim.
Então é isso, obrigado, cara, valeu.
Não, eu que agradeço aí o convite.
Valeu, obrigado, valeu Balu, valeu Rô, espero que todos tenham gostado aí, podem mandar mensagem direto pro Pinho, ele é ativo no Instagram, não sei agora nesse Clubhouse, nessa desgraça aí que todo mundo fica falando o dia inteiro, mas pode seguir lá no Instagram que ele posta bastante coisa. Um abraço.